E, portanto, podíamos começar a nossa reunião. Penso que era útil e era positivo que estivesse aqui o proponente do projeto de lei, que foi o grupo parlamentar do PCP, mas neste momento não está, nós temos que andar. Portanto, senhores deputados, devem ter todos recebido, portanto, um texto que é a redação final, relativo ao texto de substituição aprovado para o projeto de lei número 340/13, que altera o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, o MFAR. Espero que todos tenham já feito a devida apreciação e, se têm alguma consideração a fazer, podíamos, se calhar, ver isso já neste momento. Se têm alguma apreciação a fazer em relação às sugestões que aqui foram apresentadas. É mais ou menos só de índole burocrático ou administrativo, uma questão técnica em alguns aspectos. Há aqui a considerar só umas vírgulas e algum acrescento ou precisão na redação, mas se os senhores deputados têm algum aspecto a considerar mais substantivo sobre isto. Ninguém? Pronto, então está perfeito. Sou vice-presidente, está de acordo? Eu já recebi aqui um assentimento com a cabeça dos grupos parlamentares todos, à exceção do seu.
Sim, da parte do Bloco de Esquerda, penso que isto, no fundo, é um aperfeiçoamento da redação final, pois estou de acordo com estas iniciativas. Obrigado.
Então, portanto, estão de acordo, portanto, são um conjunto de artigos, há umas sugestões de um pequeno arranjo na redação, mas que não alterem nada aquilo que é a substância das alterações que foram propostas. Bom, senhores deputados, já agora temos também a presença do senhor deputado Ascenso Simões, que participou na elaboração desta legislação. Bom, senhores deputados, então podemos dar por aprovado este texto que nos é sugerido para o projeto de lei que tem a ver com o Estatuto dos Militares das Forças Armadas. Portanto, então é aprovado por unanimidade. Pronto, então era este um dos pontos da nossa ordem de trabalhos, portanto, está ultrapassado este ponto. Tínhamos também no primeiro ponto a aprovação da ata número 109. Há alguma consideração a fazer em relação à ata? Não está cá o seu deputado Correia de Jus, para que normalmente tinha alguma consideração a fazer sempre sobre a ata que era apresentada. Portanto,
quer dizer, está ali?
Sim, sim. Está no meio de nós. Há aqui uma consideração que eu tenho a fazer. Não vou substituir-me ao seu deputado Correia de Jus. É sobre a ata que diz o seguinte: os senhores deputados José Miguel Medeiros, João Vasconcelos, António Filipe e João Rebelo manifestaram-se favoravelmente, portanto, sobre a questão da vinda de uma audição do chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Portanto, os senhores deputados que eu acabei de referir manifestaram-se favoravelmente, pelo que, submetido à votação, foi aprovado por unanimidade, devendo ser avaliada a possibilidade de ter lugar quando a Comissão se deslocar em fevereiro a instalações da Marinha. Não sei se foi isto mesmo que foi. Não sei se foi isto mesmo que terá sido aprovado, não é? Visto que era uma audição do chefe de Estado-Maior. E, portanto, está aqui. Vem de ser avaliada a possibilidade de ter lugar quando a Comissão se deslocar em fevereiro a instalações da Marinha. Portanto, não sei se foi isto que foi aprovado.
É a Marinha, foi o que disse a Marinha, deve ler se fosse.
Pronto, ok. Pronto, portanto, não sei se é isto. Pronto, não sei se alguém está de acordo que foi isto.
Foi isso,
foi? Na Marinha?
Não, foi a
Conselho. Ok, então terá que se considerar isto. Pronto, portanto, é um ponto de ordem de trabalhos. Depois, temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o Plano Nacional no âmbito da concretização dos objetivos NATO, que é o ponto número 3. Não sei se o senhor deputado Costa Neves quer então intervir sobre esta matéria, faz favor. Portanto...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na nossa última audição com o Sr. Ministro da Defesa, ele dedicou parte da sua intervenção, aliás, da sua intervenção inicial, a esta relação externa, digamos assim, da defesa nacional. Não só à NATO, às Forças Nacionais Destacadas, à Cooperação Estruturada Permanente, são, portanto, questões que vêm assumindo uma crescente importância, nomeadamente através da criação da Cooperação Estruturada Permanente. Ora, nesse contexto e na intervenção que então fiz, já de alguma forma anunciei que o Grupo Parlamentar do PSD, na sequência das referências que o Sr. Ministro fez ao Plano Nacional, iria solicitar que esse Plano Nacional fosse partilhado com a Comissão de Defesa Nacional, dada a sua importância relevante e o seu impacto, quer em termos operacionais, quer em termos financeiros. Aliás, este acompanhamento mais de perto da nossa participação a todos os níveis externos é algo que consta do nosso plano de atividades para este ano. E, portanto, é com esse enquadramento que o Grupo Parlamentar do PSD solicita o envio do Plano Nacional enviado ao Secretário-Geral da NATO, com o enquadramento que lhe damos, salientando, aliás, que quando a questão foi posta nessa audição ao Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Ministro da Defesa afirmou estar pronto a fazê-lo. Portanto, penso que isso não suscitará qualquer tipo de problema. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma consenso? Sr. Deputado Jamião Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Partido Socialista naturalmente votará favoravelmente este requerimento. No entanto, há aqui uma pequena nota de leitura política que não pode deixar de ser feita na nossa opinião. Porque, de facto, na mesma altura em que o Sr. Deputado Costa Neves, e muito bem, e naturalmente no uso de um legítimo e perfeitamente justificável vontade de aceder à informação, anunciou esse argumento, eu recordo perfeitamente, o Sr. Ministro também o disse, como Vossa Excelência disse, que o iria fazer. O Sr. Ministro esteve aqui quando o regimento entrou, há 7 dias. Ainda não estará em falta o seu envio. Portanto, enfim, parece-nos talvez um bocadinho de excesso de se ele está a fazer já, mas nada temos a opor a que se faça, na medida em que o Sr. Ministro certamente não teria intenção de deixar de enviar, ou então não o teria aqui assumido. Mas, de qualquer das formas, eu também enquadro, e o Partido Socialista enquadra este requerimento numa estratégia que tem havido de fazer de todo e qualquer pequena situação que possa configurar um aparente incumprimento de dever de informação, transformar rapidamente num caso político. Penso que não é o caso, tratando-se do Sr. Deputado Costa Neves, penso que não é o caso, porque sempre manifestou acompanhamento destas matérias. Mas eu queria deixar claro que o Partido Socialista não se revê, se é essa, eventualmente, uma qualquer intenção subjacente, que eu não quero insinuar, mas quero apenas, digamos, deixar aqui a nota de que o Partido Socialista concorda que seja, de facto, remetida a esta Comissão, concorda que ela seja requerida, entende que ainda não era tarde e que não havia aqui nenhum déficit ainda que justificasse, mas pronto, enfim, cada partido tem os seus timings e isso nós respeitamos completamente. Temos é o direito, naturalmente, de fazer as nossas leituras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição sobre este ponto? Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda, naturalmente, está de acordo com esta audição. Não obstante, as leituras políticas que possam ser feitas sobre a matéria, naturalmente nós daremos o aval e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo, obviamente, qualquer tipo de envio de informação é importante para esta Comissão, mas eu só não entendi uma coisa. Se eu me recordo, o Sr. Ministro disse que ia enviar o plano de... baseado, aliás, no que tinha sido aprovado em Comissão dos Assuntos Europeus, mas era o plano de implementação em relação à cooperação estruturada da União Europeia. Ele também falou deste aqui. Ah, dos dois? Ah, então pronto. Então. Vamos esperar que ele envie, então.
Sr. Deputado Costaneiro.
Posso, Sr. Presidente? Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há realmente dois planos aqui em circuito, digamos assim. Um é o plano de implementação da cooperação estruturada permanente, que o Governo já assumiu ir enviá-lo a título confidencial. Eu participei numa reunião da Comissão de Assuntos Europeus às 10 da manhã de hoje e fomos informados nessa comissão de que tinha chegado um documento confidencial do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que nós presumimos que seja o plano de implementação, mas não tinha qualquer identificação. E, portanto, esse aparentemente terá chegado à Comissão de Assuntos Europeus, que espero que o partilhe com a Comissão de Defesa Nacional, já que o tema é cooperação estruturada permanente. Quanto ao plano nacional enviado à NATO, é uma decisão recente, não é de anos, é de maio de 2017, que os Estados-membros apresentarão este plano nacional, em relação ao qual se diz vir a constar desse mesmo plano a forma como os Estados-membros cumprirão os compromissos que têm assumido no contexto das cimeiras NATO e portanto, um conjunto de compromissos assumidos. Em relação a este plano, não é que o Governo esteja em atraso, não há experiência anterior, não há, digamos, tradição do envio deste documento ao Parlamento, porque este plano não era elaborado, é a primeira vez que é elaborado, e segundo, o Sr. Ministro reagiu à nossa solicitação, dizendo que se nós o solicitássemos, o enviaríamos, daí nós estarmos a solicitar. Não é que o Sr. Ministro tenha atrasado ou o que quer que seja, o que não há é esta prática até ao momento, nem podia haver. Portanto, não há qualquer desconfiança da parte do Grupo Parlamentar do PSD, e importa eu dizê-lo ao Sr. Deputado José Miguel Medeiros, como também não só não há desconfiança, como não há antecedentes. A única coisa que há nesta matéria é uma evolução nos procedimentos da NATO e o entendimento que eu penso partilhar com os restantes grupos parlamentares, que de uma matéria de tão grande relevância a Comissão de Defesa Nacional deve estar informada. Nós não pedimos uma audição, para já, pedimos o envio do documento, eventualmente depois, se esta Comissão entender, poderá, numa próxima audição, dedicarmos mais atenção ao assunto. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Soares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho, sinceramente, e esta intervenção foi-me suscitada pela intervenção que acabo de ouvir, de um deputado por cuja experiência tenho um grande respeito, apesar de se tratar de um adversário político, que valia a pena que nós, Comissão de Defesa Nacional, eu não me cansarei nunca de defender nesta matéria posições que são relativamente heterodoxas àquilo que tem sido a nossa prática, fizéssemos uma reflexão a sério e funda sobre as questões que têm a ver justamente com a NATO. Eu lembro-me que no tempo em que o Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, exercia as funções como Presidente eleito, tivemos aqui, e nas vésperas de uma cimeira da NATO que ocorreu em Portugal, no final do governo do Partido Socialista, liderado por José Sócrates, salvo erro,
tivemos aqui um conjunto de colóquios muito interessante na sala do Senado com entidades com responsabilidades particulares na NATO, onde, aliás, ficou para a história desta Comissão de Defesa Nacional a intervenção do Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, quando deu a palavra ao General James Jones, que era então Comandante Supremo da NATO, também para a zona do Afeganistão, e que é um dos raros generais americanos que falam francês, e foi educado na língua francesa, lhe deu a palavra dizendo, só provavelmente João Rebelo e eu é que temos uma memória direta disto, também, talvez, o Presidente Emérito com H, Sr. Presidente José Matos Correia, que também estaria presente nesse colóquio, quando o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha deu a palavra ao General James Jones, dizendo-lhe num francês muito escorreito, que eu ainda hoje invejo, mon général, vous avez la parole. Foi qualquer coisa que ficou para a história desta Comissão de Defesa. Agora, isto tudo dito, eu já nessa altura defendi uma posição que é anti-ortodoxa no que diz respeito a esta matéria, como aliás é a nossa posição em relação à NATO, sobre a qual nós nunca refletimos. A verdade é esta, nós somos um caso muito curioso em termos de NATO, porque a NATO nasceu, como sabem, em 1948, teve como primeiro secretário-geral um homem que tinha sido, aparece num filme que eu aproveito para recomendar, que é o filme sobre o Churchill, A Hora Mais Negra, para quem ainda não viu, que é um filme interessantíssimo, que é um senhor general Ismay, que era um general do Exército Britânico, que era responsável também pelos serviços secretos junto ao Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, e em que ele definiu como estratégia para a NATO, na altura, vejam como as coisas estavam datadas, Americans in, Russians out, and Germany down. Bem, vejam, isto era a filosofia que se manteve durante uma série de anos. E a NATO foi feita em nome dos valores da democracia, ou é suposto ter sido feita em nome dos valores da democracia, sendo que Portugal era já nessa altura a mais longa ditadura da Europa Ocidental e entrou, ao contrário da Espanha, nessa matéria houve algum pudor, Portugal entrou como membro fundador da NATO. Agora, também me lembro de um conjunto de colóquios muito interessantes que tiveram lugar. E lembro-me que o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha e o Vice-Presidente João Rebelo, nosso colega, também lá estiveram, na escola da Guarda Republicana, aqui há uns anos, ali na zona de Queluz, em que veio um irmão de Solana e que disse uma coisa que na altura me marcou, que está à frente de um daqueles think tanks espanhóis, não sei se catalães, espanhóis, na fronteira entre a Catalunha e a Espanha, mas que disse que não se pode enfrentar ameaças que são ameaças completamente novas e diferentes com uma lógica que é uma lógica antiquada. E nós continuamos a insistir em relação à NATO nos chavões do costume e em não fazer uma reflexão. E eu acho que nós, Portugal, tínhamos condições para, nesta matéria, provavelmente tomar posições que fossem um bocadinho menos ortodoxas e que permitissem transformar um dispositivo que está claramente desajustado em relação a ameaças que são ameaças muito concretas e muito reais que estamos a viver agora. Eu sei que provavelmente isto é chover no molhado e não vale a pena pensar de uma forma heterodoxa. Eu sei que se paga sempre caro quanto a esta matéria este tipo de propostas, mas eu insisto em fazê-las da mesma forma que ainda há dois ou três dias, quando assisti, como todos nós, por via da comunicação social, ao atentado que teve lugar por parte dos talibãs em Cabul, no Afeganistão, onde o Presidente Emérito desfiou uma delegação da Comissão de Defesa Nacional, que lá esteve no terreno, que o João Rebelo e eu fizemos parte, eu disse, bem, até agora ainda não se fez uma avaliação do que é que custou aquela intervenção internacional no Afeganistão, com a qual eu, de início, estive de acordo. Acho que agora passou a ser uma coisa completamente absurda, mas a verdade é esta, quer dizer, os resultados são exatamente o oposto do que se propunha fazer no início. A redução ou o desaparecimento do papel dos talibãs,
a redução do cultivo da papoeira, etc., e aquilo está a atingir níveis nunca vistos nesta matéria. E a NATO tem estado envolvida e, portanto, valia a pena que nesta matéria nós saíssemos um bocadinho para além dos tabus tradicionais. Muito obrigado pela sua paciência, Sr. Presidente Emérito e Srs. Deputados, e aqui fica a minha contribuição, com toda a modéstia e sem nenhuma espécie de...
Obrigado, Sr. Presidente. É realmente, na perspectiva do Grupo Parlamentar do PSD, relevante este acompanhamento da atividade da NATO, e eu pedi a palavra só para dar uma informação ou partilhar uma informação, que eventualmente os seus deputados também já possam ter, é que numa pequena local de um jornal da última semana vem a notícia de que o secretário-geral da NATO estará de visita a Portugal no próximo dia 26, portanto, depois da manhã. É interessante que o faça. Noutras comissões, em relação a organizações de Portugal faz parte, há uma preocupação de encontro com os parlamentares. Há uma Assembleia Parlamentar da NATO, que não faz parte da organização da NATO, mas que é muito próxima da NATO, mas devo dar nota de que, se não fosse esta local, pelo menos do meu lado, da minha parte, eu ignoraria completamente a vinda do secretário-geral da NATO a Portugal. E, portanto, um maior acompanhamento da atividade da NATO por parte desta comissão, penso que enriquecerá naturalmente o nosso trabalho e, portanto, de alguma forma vem na sequência da intervenção do Sr. Deputado João Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mas algum Sr. Deputado sequer? Sr. Deputado João Miguel Moreira.
Eu queria apenas sinalizar o seguinte, relativamente a esta última matéria que o Sr. Deputado Carlos Costa Neves sinalizou e que, efetivamente, eu não li, mas sabia, porque há cerca de 10 dias, quando fizemos aqui uma reunião preparatória entre mesa e coordenadores, o Sr. Presidente da Comissão informou que teria havido até a sugestão do Sr. Presidente, Vice-Presidente, hoje a exercer as funções de Presidente, no sentido de haver um encontro entre a Comissão e o Sr. Secretário-Geral da NATO, e terá ficado, na altura, se bem me recordo, mas peço aos meus colegas coordenadores que me ajudem, a ideia de que isso seria feito no quadro da mesa. Agora, depois disso, também, sinceramente, não percebi que tivesse havido mais desenvolvimentos. Mas já agora também partilhar aqui convosco essa nota. Claro, mas...
Para quem não acredita na luta de classes, esse regime da mesa e do não sei o quê, põe em causa princípios básicos.
Mas isso não teve nada... Eu não...
E a sinceridade do meu líder pancada.
Não, isso não houve, não foi objeto de nenhuma deliberação. Uma vez que.
Não tenho nenhum problema, nem técnico, sabe que é lá saber dos que estás onda. Se fosse o Lord Ismay, ainda achava graça.
Esse já não pode. Bom, estava a falar o Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Aos seus deputados, estava a falar o Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço todas as contribuições para o meu raciocínio. Enfim, mas o que eu estava aqui a dizer, e talvez vou repetir porque pode não ter ficado percebido, é que não houve nenhuma iniciativa dos coordenadores nem da mesa. Houve uma sugestão do Sr. Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha, que não estava presente, porque estava fora do país, mas informou naturalmente e teve essa informação e trouxe-a ao seio da Comissão através do Sr. Presidente da Comissão, que na altura nos transmitiu isso aqui e que assumiu que até pela proximidade não haveria muito mais condições para programar coisas com outro alargamento e que, portanto, pelo menos a mesa iria tentar receber o senhor e ter uma conversa com ele. Foi o que ficou assente. Não sei se isso está confirmado, se não está, se houve condições, e foi só por isso que eu fiz a minha intervenção. Portanto, não houve aqui nenhuma sonegação de informação à Comissão, nem nenhuma tentativa de circunscrever à mesa e aos coordenadores a matéria, que fique claro, para haver tranquilidade. Nesta matéria, a democracia funcionou.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu de facto confirmo esta referência feita pelo deputado José Miguel Medeiros. A informação que eu tive é que o secretário-geral da NATO tinha uma agenda já completamente preenchida, que isso não poderia acontecer. mas também depende muito dos estágios. Ou seja, eu lembro que o Rasmussen, que foi deputado durante muitos anos, antes de ser primeiro-ministro, veio cá duas vezes e as duas vezes teve a preocupação de pedir encontros no Parlamento. E até lembro que uma delas fez muita questão em ter deputados que não eram favoráveis à NATO. E lembro que nessa reunião teve um deputado, foi o Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, e o Bernardino Soares, do PCP, e foi um confronto até bem, bem interessante ali na sala de biblioteca. Este, como não foi deputado, foi ministro só, se calhar não tem essa preocupação em achar que deve se sujeitar ao escrutínio parlamentar. Portanto, muitas vezes depende da vocação cujo estágios já. Mas acho que a agenda dela era curta, não está cá há muito tempo, portanto não era possível esse encontro.
Bom, senhores deputados, havia aqui um requerimento que temos que votar e que eu gostava que pudéssemos fazer esse tipo de votação, portanto, do requerimento apresentado pelo PSD. Portanto, quem é que é contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Sobre as questões que aqui agora analisámos, há de facto uma vantagem sempre em termos algumas reuniões na Assembleia sobre a NATO e sobre reflexões sobre aquilo que é os desenvolvimentos da NATO. Aliás, recordam-se que já nesta legislatura tivemos a oportunidade de, antes da Cimeira de Varsóvia, termos feito aqui precisamente uma troca de impressões precisamente sobre a NATO e sobre as suas orientações e sobre as suas perspectivas. E penso que foi uma reunião extremamente interessante. Tivemos aqui a presença de vários responsáveis que nos trouxeram aqui contributos sobre essa matéria, incluindo o próprio embaixador que temos junto da NATO, que esteve aqui também connosco nessa reunião. Ela teve lugar, se não me engano, já em 2015 ou 2016, e foi, portanto, uma das iniciativas que a Comissão de Defesa tomou sobre estas questões, não é, de segurança e de defesa. Por outro lado, também, em relação àquilo que se projetava a nível da estratégia global da Europa, também fizemos aqui uma reunião em vésperas de algumas decisões sobre esta matéria que iam ter lugar na Europa, precisamente sobre esses mesmos assuntos. Portanto, nós acolhemos com todo o interesse a possibilidade de desenvolver reflexões sobre este tema e penso que a ideia que eu tinha na cabeça quando tive esta informação que viria a Lisboa, ou seja, ao da NATO, na altura até a informação é que era o SACER, que ele pudesse ter um encontro com a Comissão de Defesa, pelo menos, para podermos ter aqui uma troca de impressões sobre as diretivas ou orientações que estão na base da ação da NATO neste momento. Mas a informação que nos chegou, e isto apontava para o dia 2, a informação que nos chegou é que a visita vai ser muito curta, vai haver uns contactos muito específicos só a nível, penso que, de executivo e pouco mais, e portanto não havia lugar a possibilidade de um encontro com a Assembleia. E, portanto, não tenham dúvidas os meus colegas que eu estarei atento em relação a essas questões e que, se propiciar este tipo de reflexão ou de encontro com os responsáveis e dirigentes da NATO, naturalmente eles terão lugar também aqui na Assembleia da República. Agora foi impossibilitado precisamente por causa da falta de tempo, porque a visita era muito rápida. Pronto, senhores deputados, então estou cumprida a nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado pela vossa presença. Esteve aqui o Sr. Deputado do PCP, espero que ele tenha... Pronto, já agora uma informação é que no dia 31 está previsto uma visita aos estaleiros do Alfeite. Depois chegará mais informação. Chegará mais informação sobre isto aos Srs. Deputados.
Mas estava previsto Fala aí, está 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 a
Júlio, encontramos lá.